Como que saiu da empresa, quem é que colocou em primeiro lugar essa questão? Foi a CEO que colocou a questão em primeiro lugar?
Sim, foi numa reunião no dia 25 de janeiro que a CEO me informou que queria que eu saísse da empresa.
Para perguntar?
E foi sempre a CEO liderar esse processo, ou seja, nos contactos consigo, a decisão da sua saída veio da parte da CEO?
Eu depois dessa data não vou... No dia 25 a CEO falou comigo, no dia 26 eu dei-lhe nota que acedia a sair da empresa, no dia 27 ela mostrou preocupação porque eu ainda não tinha identificado os meus advogados, porque tive que os ir contratar, e depois disso eu não voltei a falar com a CEO sobre o tema, foi sempre tudo discutido entre advogados.
Para perguntar?
A senhora engenheira coloca aqui claramente a decisão nessa parte, da parte da CEO, mas também nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, ontem, por exemplo, ouvimos da parte da CEO que foi uma decisão de equipa, e nomeadamente também colocando no administrador financeiro responsabilidades para a sua decisão. Não foi uma decisão de equipa, foi uma decisão única e exclusivamente da CEO, tanto que é conhecido.
Tanto quanto sei, a CEO, quando falou comigo, não me disse que era uma decisão de equipa, falou na primeira pessoa, ela falou na primeira pessoa, não me disse que era uma decisão de equipa e pediu-me confidencialidade.
Para perguntar?
Já aqui foram faladas de um conjunto de divergências da senhora engenheira, nomeadamente na mudança da sede, nas soluções alternativas sobre a frota de carros. Falou aqui também da questão do procurement. Queria que explicasse o que é que estava em causa nessa matéria de procurement.
Senhor Deputado, mais uma vez, palavra divergência, é normal que haja divisões diferentes. Relativamente ao procurement, eu penso que deu-me nota a CEO nessa reunião de 25 de janeiro de que queria migrar a área de procurement para a responsabilidade do Chief Financial Officer, mas antes disso ela já tinha mostrado alguma preocupação com o tempo que os processos de procurement demoravam. Entendia que eram demorados, mas na verdade um processo de procurement para ser bem feito tem os seus prazos, é preciso garantir que há um orçamento aprovado, é preciso que existe uma especificação técnica standard para se poder ir ao mercado, os fornecedores têm que ter tempo para responder de forma adequada, para esclarecer as suas propostas, para haver uma negociação, etc. Ou seja, por isso é um processo que tem os seus prazos e para garantir competitividade e concorrência tem sempre que passar por estes temas. Ela mostrava alguma frustração, dizia que eram lentos e acabou por fazer uma sugestão sobre como é que poderíamos agilizar mais os processos, mas na altura também entendi que talvez essa sugestão não faria sentido seguir esse caminho.
Para perguntar?
Em relação à mudança da sede, questiono que se seria a única pessoa na Comissão Executiva que estava contra a mudança da sede ou também havia outras pessoas na Comissão Executiva que estavam contra a mudança da sede?
Relativamente à mudança na sede, eu penso que na Comissão Executiva não houve uma discussão muito alargada. Recordo-me de uma discussão mais alargada no Conselho de Administração e nessa altura, enquanto eu estive na empresa, não foi tomada nenhuma decisão sobre esse assunto, porque houve um conjunto de administradores, sobretudo os não executivos, que levantaram muitas questões.
Para perguntar?
Quem foram esses administradores não executivos?
A generalidade dos não executivos.
Para perguntar.
Senhora Engenheira, em relação também a essa mudança e percebendo a questão financeira que aqui também já colocou, questiono se havia business plan para essa mudança, se estava prevista economicamente essa mudança no ponto de vista das contas da TAP.
Não estava prevista no plano de reestruturação e não estava orçamentada.
Para perguntar.
No orçamento 21, mas a mudança iria acontecer em 22, mas não estava prevista no plano de reestruturação.
Senhora Engenheira, em relação à questão que aqui também já foi colocada sobre a empresa em que tinha participação o marido da CEO, questiono, até porque estamos a falar de algo que aconteceu em dezembro, e depois todos estes os procedimentos e a cronologia dos factos enviam para janeiro, se lhe parece que pode estar aqui uma das razões para as questões entre também que levaram a sua saída da TAP.
Eu não tenho nenhuma evidência disso, aliás, para mim continua ainda um bocadinho difuso as razões da minha saída, porque já li no parecer da IGF divergências insanáveis ou incontornáveis, irreconciliáveis, peço desculpa, não estou a acertar no adjetivo, divergências irreconciliáveis, já ouvi falar de perfil ontem, já ouvi falar de reorganização da equipa, por isso para mim não é muito claro. Mas de qualquer das formas, eu não tive nenhuma conversa com a CEO sobre esse assunto e eu nunca fiz nenhum tipo de associação entre um tema e outro. Não consigo fazer nenhum tipo de, nenhuma avaliação dessa natureza ou esse tipo de ligação.
Para perguntar.
Senhora Engenheira, também em outro tema que já foi que é citado por vezes tem a ver com o recrutamento também de novos diretores, de novos assessores da parte da CEO. Aconteceu um conjunto de processos de contratação de novos diretores e de novos assessores durante o processo, durante este período anterior à sua saída da TAP?
Antes de eu ter saído da TAP, foram contratados um conjunto de recursos, sim.
Que tipo de recursos, com que remunerações?
Para algumas posições-chave, para várias áreas da empresa, alguns dos quais acabava por ser um bocadinho mais difícil de balizar, porque pessoas que não têm nacionalidade portuguesa e que têm que mudar a sua vida para Portugal acabam sempre por ter que ter um conjunto de custos extra, não é? Neste tipo de contratos de expatriação há sempre um conjunto de custos extra. Os allowances para casa, despesas de relocation, etc. Ou seja, isso foi algo que aconteceu.
Para perguntar?
Senhora Engenheira, falou de expatriados, falou de pessoas que vinham do estrangeiro para trabalhar na TAP. Questiono que país é que vinham essas pessoas?
Sobretudo UK, França, e penso que há uma pessoa, na altura houve uma pessoa da América do Sul.
Para perguntar?
Senhora Engenheira, eram pessoas com relações próximas com a CEO da TAP, que a CEO da TAP já conhecia, não eram? O que é que lhe parece, Senhora Engenheira?
Algumas dessas pessoas não o escondiam. Algumas não o escondiam.
Para perguntar?
Que pessoas é que não escondiam a sua proximidade com...
Alguns diretores para algumas áreas... eram relativamente transparentes no tipo de relação que tinham com a CEO.
Eram pessoas de que nacionalidade essas?
Eu penso que era francês. Franceses.
Para perguntar?
Senhora Engenheira, e a remuneração desses expatriados era substancialmente diferente de pessoas que estavam na TAP? Ou era uma remuneração equivalente às pessoas que já estavam na TAP em funções semelhantes ou anteriormente na TAP?
Tendencialmente os novos recrutamentos foram sempre mais difíceis de fazer e por isso ficaram um pouco mais caros. O facto da empresa estar com o corte de salário dificultava, tornava a empresa menos atrativa. Por isso, alguns desses recursos, de facto, e quando se está a competir no mercado de talento internacional, acaba por ser assim.
Para perguntar?
Em relação ao processo de acordo, questiono se tem conhecimento que o Presidente do Conselho de Administração teve, em algum momento, algum envolvimento neste processo.
Eu soube que o Presidente do Conselho de Administração teve conhecimento de que o processo estava a correr. o que é que ele sabia sobre a discussão do acordo, os detalhes do acordo, não tem essa informação.
Para perguntar?
Nestas audições, uma das pessoas que já ouvimos foi o CFO da TAP, em que também a senhora Presidente da Comissão Executiva, a CEO da TAP, diz que também veio dele algumas partes de divergências. Tinha divergências com o CFO da TAP?
Como referi, sempre tive uma relação perfeitamente cordial e de trabalho com o CFO da TAP. Recordo-me apenas daquele momento, a 27 de janeiro de 2022, mas foi por um tema de uma articulação com as equipas, porque na altura foi pedido trabalho diretamente a pessoas da minha equipa que estavam a desempenhar tarefas que eu lhes tinha solicitado e não me pareceu cordial. E dei nota disso ao CFO.
Para perguntar?
Ele teve envolvimento direto neste processo da sua saída da TAP, nomeadamente com a negociação de valores?
Eu não tenho como saber sequer se isso aconteceu ou não. Não tenho. Todo o processo foi tratado entre os meus advogados e os advogados da TAP. Quem sabia, eu não tenho como saber. Posso lhe dar nota que a CEO me solicitou confidencialidade e eu só falei com a Comissão Executiva no dia 4 à noite, depois de ter assinado o acordo. Aí liguei a cada um deles.
Para perguntar?
Em relação ao acordo, em que claramente nesta audição também já percebemos que a CEO liderou este processo, da sua parte, o processo foi acompanhado pela Sociedade de Advogados, que já aqui respondeu à pergunta da deputada Mariana Mortágua, qual a empresa Morais de Leitão, e pergunto se lhe pareceu que este processo na TAP foi tratado como um processo urgente.
Eu senti sempre um sentido de urgência muito grande por parte da CEO.
Para perguntar?
Então sentia provavelmente que para a CEO era uma pessoa incómoda da TAP, ou não?
Eu confesso que fiz outra leitura na altura, mas é uma leitura minha apenas, não tenho nenhuma evidência que tivesse sido essa a razão. Eu entendi que a CEO tinha algum sentido de urgência, mas isto é uma leitura totalmente pessoal e não sei se tem alguma aderência à realidade, porque iriam haver eleições e ela não sabia qual era o resultado das eleições.
Para perguntar?
Em relação a... E não lhe parece também que lhe podia haver aqui uma vontade, existindo divergências conhecidas, que se poderia ser uma pessoa que fosse um problema para a TAP no entendimento da CEO ou não?
Eu penso que a CEO nunca terá pensado que eu fosse um problema para a TAP. Eu sempre tive dossiês relevantes e nunca senti que ela tinha falta... que tinha falta de confiança na qualidade do meu trabalho ou nos resultados que eu entregava. Talvez ela também tivesse urgência para reorganizar a equipa como entendia que devia reorganizar, não sei. É uma questão que deveria ser colocada à CEO, na minha opinião.
Para perguntar?
Em relação ao cálculo de indemnização, e passamos agora para o cálculo de indemnização, tem uma primeira proposta superior a 1,3 milhões de euros, que aceitou baixar, em que logo quer o secretário de Estado, no momento o secretário de Estado Hugo Mendes, quer os consultores jurídicos, colocaram como inaceitável. Questionar se não lhe pareceu, até porque esta Comissão Parlamentar de Inquérito surge de uma percepção pública que o valor da indemnização de 500 mil euros era moralmente inaceitável. Se lhe parecia normal alguém sair de uma empresa que era detida pelo Estado português com um valor de indemnização de 1,3 milhões de euros, se lhe parecia moralmente aceitável?
Como referi, essa indemnização teve uma base de cálculo que tinha um conjunto de pressupostos e um racional e era um valor a submeter à TAP para discussão. A TAP, em 2 dias, fez uma contraproposta de 500 mil euros, contraproposta que eu decidi aceitar.
Para perguntar?
Estas dúvidas que são colocadas no valor de 1,3 milhões de euros, superiores a 1,3 milhões de euros, foram-lhe transmitidos pelos seus representantes jurídicos na altura, foram-nos transmitidas estas dúvidas que a TAP